Bezrat Hashem, a gente está no Daf Kuftet Amud Alef, três linhas de cima para baixo. A gente viu ontem a Mishnah, que dizia que a pessoa que roubou o seu pai, óbvio, ele tem a obrigação de devolver o valor roubado para o pai, mas também ele tem a obrigação de devolver o kefir, o pagamento do dobro, pagar uma segunda vez como castigo que todos os ladrões recebem. Vimos também que quando o pai falece, se ele não vai herdar neste pagamento do kefir, do dobro que ele vai pagar, ele não vai herdar a parte dele, assim como o resto da herança. Este kefir vai se dividir entre os outros irmãos e ele não vai receber nenhuma parte neste kefir. Amar Rabbi Yosef, fala Rabbi Yosef, afilo le arniki shel tzedakah. Se ele é o herdador único do pai e o pai não tem outros filhos, por exemplo, e ele não tem, então, para quem dar esse pagamento, ele vai ter que pegar isso e dar para os pobres, dar para uma caridade. O importante é que ele não fique com esse dinheiro na mão. Já que ele roubou, ele precisa pagar o kefir para perdoar o seu pecado, ele vai ter que tirar de si, tirar do bolso esse dinheiro, mesmo que ele não vai encontrar os outros herdadores do pai. Então ele vai ter que dar o dinheiro para os pobres. Amra Fapa, e falou a Fapa, vai ter que chamar Ze Gezer Avi. Quando ele dá esse dinheiro, ele está falando que ele está dando esse dinheiro, o pagamento do roubo que ele fez do seu pai. Vimos então que, vamos supor que ele é o único filho, ele está devendo para o pai uma certa quantia, o pai falece, ele mesmo que herda o pai tem que pagar esse dinheiro. Pergunta a Gmará Amai, Nimchelei Lenafshei. Por que ele não pode abrir mão para si mesmo? Ou seja, se ele é o herdador do pai, e ele agora que é o dono de todas as posses do pai, então ele está devendo para si mesmo, porque ele que é o dono dos bens do pai, se ele estava devendo para o pai, agora ele está devendo para si mesmo, ele que herdou o pai. Por que ele não pode então abrir mão dessa dívida? Milotran, a gente viu a Mishnah no começo, faz algum no Daf Kuf Gimel, que diz o seguinte, que a pessoa, se está devendo o pagamento do objeto roubado para o dono do objeto pode abrir mão dessa dívida para o ladrão. Já que mesmo que o ladrão tem a obrigação de pagar, o dono do objeto vai falar, eu abro mão da dívida, você não precisa me pagar. Alma bar mechilau. A gente vê que essa dívida, que é o pagamento do roubo, é uma dívida que pode ser anulada. Se o dono do objeto decide abrir mão, ele pode abrir mão. Uma vez que o dono do objeto abre mão dessa dívida, o outro não precisa pagar. Sendo assim, por que na nossa Mishnah, se ele é o único herdador do pai que faleceu, ele não pode abrir mão para si mesmo, porque ele vai ter que tirar esse dinheiro. Afinal de contas, ele está devendo para o pai. E o pai faleceu, ele que herdou o pai. Então, ele abre mão da dívida, assim como o pai poderia abrir mão da dívida. E a gente viu na Mishnah, da Kuf Gimel, que quando o dono do objeto abre mão da dívida, o ladrão não precisa mais pagar. Amar Rabbi Yochanan, explica o Rabbi Yochanan no Kashia, Ha Rabbi Yosagrili, Ha Rabbi Akiva. A Mishnah que vimos no Daf Kuf Gimel e a nossa Mishnah são, na verdade, duas opiniões diferentes. Uma vai segundo a opinião do Rabbi Yosagrili, enquanto a outra vai conforme a opinião de Rabbi Akiva. Essas duas opiniões são citadas na seguinte Braita. De Taimia fala a Braita, Veim ele ishgoel leashiva asha. O Pasuk diz que se a pessoa rouba uma pessoa rouba o outro, então ele tem que devolver, porém o outro faleceu, ele tem que pagar para os herdadores. E se a pessoa não tem nenhum herdador, não deixou nenhum filho, nenhum irmão, então ele vai pagar esse dinheiro para o Kohen, para o sacerdote. Assim diz o Pasuk. Em primeiro lugar, explica a Braita. Rish Adam Beisrael, Shemel Goalim, é impossível uma pessoa, um judeu, que não tem herdadores, ou que ele tem filhos, ou que ele tem irmãos, ou que ele tem irmãos do pai, ou que ele tem tios, é sempre a pessoa vai ter um herdador. Como é que o pastor diz que uma pessoa que não tem herdador, o pagamento do roubo vai para ocorrer? Ela vai querer que a turma da vida. Explica a Braita que o pastor que está tratando sobre uma pessoa que roubou um convertido. Um convertido, uma vez que ele se converte, ele se desfaz da família anterior dele, e se ele morreu sem ter filhos, ele não tem nenhum herdador. Continua a Braita. Uma pessoa que roubou um convertido e jurou que não tinha roubado, de maneira que ele tem que pagar o kefir, tem que pagar o dobro. Veshamar Shemet Agir, ele viu dizer que o convertido faleceu, agora ele tem que devolver o valor para o Kohen. Vayamalek Aspo Vashamol Yerushalayim, ele estava indo para Yerushalayim para dar para o Kohen esse pagamento. O pagador do Toguer, em outro caminho, ele encontra o dito cujo, encontra um convertido. Então ele faz o seguinte negócio. Eles falam, olha, eu estou indo te devolver, eu quero devolver o dinheiro que eu roubei de você. Então ele fala, você quer devolver? Não, tudo bem. Então, como se fosse, já que ele concordou e admitiu que ele tem que pagar, é como se fosse que agora ele já devolveu e o dinheiro passa a ser como se fosse uma dívida. Ou seja, já combinaram que ele vai pagar para ele, só que ele ficou de pagar futuramente. Como se fosse que ele tem uma dívida, como se fosse que o convertido emprestou para ele uma quantia de dinheiro, ele tem uma dívida monetária. Não é mais uma dívida da devolução do roubo, porque ele já fez as pazes com o convertido. Agora ele só tem uma dívida monetária a pagar para o convertido. O Met, no fim das contas, esse convertido acaba morrendo antes que ele faça a devolução. Zaha hala b'mashe b'yado divei Rebbe Yossi Grivi. Fala Rebbe Yossi Grivi que a lei é que já que o convertido não tem herdadores, quem quiser pode pegar o dinheiro dele, ele não tem ninguém que herde, e essa pessoa está com esse dinheiro na mão, os que ele já pegou, ele não precisa mais devolver. Assim falou Rebbe Yossi Grivi. Rebbe Akiva Omer, Rebbe Akiva discute e diz, não, já que ele roubou, mesmo que ele fez o combinado com o convertido, ele não vai estar limpo e isento até que ele tirar o dinheiro do bolso dele. Até aqui temos as palavras do Rebbe Yossi Grivi e de Rebbe Akiva. Explica a Gemara. Segundo a opinião de Rebbe Yossi Grivi, uma pessoa que herda um convertido, no caso, ele pode abrir mão da dívida também para si mesmo e também para uma outra pessoa. Ou seja, já nesse caso que ele herdou o convertido, ele abre mão para si mesmo da dívida. E assim também, se ele herda o pai dele, ele pode abrir mão para uma outra pessoa. Essa é a opinião de Rebbe Yossi Grivi. O Rebbe Akiva, já o Rebbe Akiva discute e diz, tanto se ele herda, ele não pode não abrir mão para si mesmo e nem abrir mão para uma outra pessoa. Continua a explicação. O Rebbe Yossi, o Adida Filosofa, que foi o Milve. Vai de Granja que fora o Milve, de Jacó contra o Akiva, da Filosofa que fora o Milve, ele de Granja se dizerá, mitachetador. E segundo a opinião de Rebbe Yossi Grivi, já que ele pode abrir mão, uma vez que ele herda, não precisa ser feito esse combinado entre a pessoa e o convertido que eles encontrou no caminho. Não, mesmo que ele não fez esse combinado, o fato que ele está com o dinheiro do convertido que faleceu na mão, ele herda o convertido, ele pode abrir mão da dívida para ele mesmo. O fato que a Braita sim trouxe esse caso, que ele fez o combinado com o convertido, é para falar que a opinião de Rebbe Akiva é que mesmo que ele fez o combinado, ele não está isento enquanto ele não pagar o dinheiro. De qualquer maneira, a Gemara explica o seguinte. A gente perguntou que tem uma contradição entre a Mishnah do Daf Kuf Gimer e a Mishnah do nosso Daf. A resposta é a seguinte. A Mishnah do Daf Kuf Gimer vai segundo a opinião de Rebbe Yossi Grivi, que diz que a pessoa pode abrir mão de uma dívida para outras pessoas. E assim também, se ele herda, ele pode abrir mão da dívida para si mesmo. E a Mishnah do Daf Kuf Gimer vai segundo essa opinião. Já o Rebbe Akiva discute com tudo isso e diz que a pessoa não pode abrir mão para outros na dívida. E também ele não pode abrir mão para si mesmo, porque o Rebbe Akiva diz que a pessoa não vai estar perdoada do roubo enquanto ela não pagar o dinheiro. E por isso não adianta o dono do objeto falar, eu abro mão da dívida, não precisa me pagar o dinheiro. Não, ele discute com a Mishnah do Daf Kuf Gimer. Ele sustenta que enquanto o ladrão não tirou o dinheiro do bolso, ele não está perdoado. E a nossa Mishnah, então, vai segundo a opinião de Rebbe Akiva, e por isso a Mishnah falou que se o pai falece, o filho ainda tem que tirar o dinheiro do bolso e não vai poder abrir mão para si mesmo. Essa foi a primeira explicação da Gemara. Maki Rav Sheshet, Rav Sheshet questiona essa explicação. Yachi Rebbe Yossi Grivi, Lishmoina Nafshei, V'chol Shkinan Acherim. Segundo o que você está dizendo, por que o Rebbe Yossi Grivi, que é o autor da Mishnah Daf Kuf Gimel, falou que o dono do objeto roubado pode abrir mão para os outros da dívida? Já que você diz que, segundo o Rebbe Yossi Grivi, ele pode abrir mesmo mão para ele mesmo, quando ele herda uma pessoa, Então ele deveria dizer esta lei, que é uma lei muito mais brilhante, que a pessoa que herda, a pessoa que ele roubou, ele pode abrir mão para ele mesmo. E eu vou deduzir, obviamente, que ele pode também abrir mão desse pagamento para outras pessoas. E assim também, segundo o que você explicou na nossa Mishnah, vai segundo a opinião de Rebbe Akiva, porque Rebbe Akiva falou que a pessoa pode abrir mão, não pode abrir mão para si mesmo. Rebbe Akiva sustenta, segundo o que você disse, que o dono do objeto não pode abrir mão do pagamento nem mesmo para uma outra pessoa, porque ele não vai ser perdoado enquanto ele não pagou. Ela, a Rav Sheshet, por isso, a Rav Sheshet discorda dessa explicação e fala o seguinte: na verdade, tanto a Mishnah Daf Kuf Gimel quanto a Mishnah no nosso Daf vão segundo a opinião de Rabbi Yosef, que diz que, no caso do convertido que a gente viu, ele pode abrir mão para si mesmo. Porém, que Kamara Rabbi Yosef de Matzi Machin Acherim, Aval Nafshei Lo Matzi Machin. A opinião de Rabbi Yosef é que, se uma pessoa é roubada e o ladrão está devendo, o dono do objeto pode abrir mão dessa dívida, já que ele está abrindo mão para uma outra pessoa. Já se o ladrão acaba herdando a pessoa que foi roubada, ele não pode abrir mão para si mesmo da dívida. Então, a Mishnah da Kuf Gimel, ele está abrindo mão para outras pessoas, enquanto na nossa Mishnah ele está abrindo mão para si mesmo, e por isso ele não pode abrir a mão. Ela mais a halav, mas ele adorou, me juntos a que foi halav, me. E o que ele disse, Rabbi Yosef Glili, no caso do convertido, que ele não precisa pagar, a princípio ele está abrindo mão para si mesmo, a resposta é porque, já que eles fizeram esse combinado entre eles, que ele vai devolver agora como se fosse uma dívida monetária, já o outro já, como se fosse que já abriu mão disso que ele roubou, agora é somente uma dívida monetária, por isso, nesse caso, já que está tudo convertido, que não tem herdadores, ele não precisa pagar. Porém, a opinião do Rebbe Sagrilha é que, geralmente, se ele herda a pessoa que foi roubada sem ter feito esse combinado, ele vai ter que pagar. Essa foi a segunda explicação da Gemara. Rava Amar, já o Rava traz uma terceira explicação. Rava e Rebbe Akiva. Porque as duas Mishnah, na verdade, vão conforme a opinião de Rebbe Akiva, que disse, no caso do convertido, que ele vai ter que pagar. Que Kama Rebbe Akiva dro Matzimach ili nafshei, avalechei matzimach. E o Rebbe Akiva falou que a pessoa não pode abrir mão é somente para si mesmo. A pessoa que herda, a pessoa que foi roubado, não pode abrir mão para si mesmo, mas abrir para outros, ele vai poder. Questiona Amará sobre essa última explicação. Michlado Rebbe Yosef Glili Savara Firu Nafshei Nami Matzi Machi. Segundo o que você está dizendo, que a opinião de Rebbe Akiva é que a pessoa não pode abrir mão para si mesmo, mas pode abrir mão para os outros. Ou seja, Rebbe Yosef Glili sustenta que ele pode abrir mão mesmo para si mesmo. Ou seja, se uma pessoa herda, o ladrão herda a pessoa que foi roubada, ele vai, segundo a opinião de Rebbe Yosef Glili, ele vai poder abrir mão da dívida para si mesmo e não vai precisar pagar. Então, como é que você vai explicar o pasuk? Nós vimos que o pasuk diz que, se uma pessoa rouba um convertido e o convertido falece e não tem herdadores, o dinheiro e o kefir vão ser pagos para o kohen, para o sacerdote. Segundo o que você diz, o Rebbe Akiva vai sustentar que ele não precisa pagar, porque uma vez que ele roubou um convertido e ele está com dinheiro na mão, ele pode abrir mão para si mesmo do pagamento, uma vez que ele herda o convertido, e nunca ele vai precisar pagar para o kohen. Em qual caso o pasuk diz que ele precisa pagar para o kohen? Amar Rava, responde o Rava essa questão. Terceira explicação, segundo a opinião de Rabbi Yosef Glili, o caso do pasuk é o seguinte: ele roubou o convertido e ele jurou em falso para o convertido, para o guer, que ele não roubou. Nesse momento, na verdade, ele já tem que pagar, já tem a obrigação de pagar o dobro, e aí o convertido falece. No momento que o convertido falece, a dívida já pertence ao kohen. Depois, ele vem e confessa. Nesse caso, já que ele só confessou depois do convertido ter falecido, esse dinheiro já pertence ao kohen e ele não pode pegar para si mesmo. Vai Ravina. A Gemara agora vai tratar sobre alguns detalhes sobre justamente a pessoa que rouba de convertidos. Vai Ravina. Gezer a Gioret Mal. Nós vimos que o Pasuk falou que se a pessoa roubou um convertido e o convertido falece, ele não tem para quem devolver o pagamento, ele vai ter que pagar para um kohen, para um sacerdote. Como é que vai ficar a lei com relação a uma mulher convertida? Ish amarachmana veloisha odilma urche de cravo. Será que o fato que o Pasuk fala que quando a pessoa roubar um convertido, ele vai ter que pagar para o kohen? É justamente um convertido, homem e não mulher? Ou será que convertido no masculino, mas isso se refere também a todos os tipos de convertidos? Amarlei Ravaron Ravina. Responde o Ravaron para o Ravina. Tashma. A resposta está dita clara na seguinte braita. Netanya. Ish en yela ish ishaminaim. Kshomer hamushav aleikanshnaim. Aprendemos das palavras do Pasuk hamushav que isso se refere não somente ao homem, mas também à mulher. Em que mata o lomar ish, se então a Torá se refere também a homens e também a mulheres, porque o Pasuk usa justamente a linguagem de ish, que a princípio podemos entender que é justamente um homem, responde a Agmará, ish, ata tzarich lachzor acharav, imesh lo goalim imulav, katane ata tzarich lachzor acharav, beidu ashen lav goalim. Ish é um homem maior de idade. Isso vem nos ensinar que se ele roubou de um convertido menor de idade, a lei é um pouco diferente, porque com um convertido maior de idade, ele tem que analisar bem e procurar, correr atrás para verificar que de fato ele não tem nenhum herdador. E só então ele vai pagar para o Kohen. Já se ele roubou de um convertido que ele era menor de idade, uma criança pequena, e a criança falece, ele não precisa averiguar, porque com certeza ele não teve filhos, porque se tratava de uma criança, e óbvio, logo ele já pode dar para ocorrer no pagamento. Então vimos que a pessoa que rouba de convertido vai pagar para um kohen. Agora, qual kohen que ele vai pagar? Nós sabemos que existem muitos kohanim. E como é que funcionava no Beit HaMikdash? Todos os kohanim eram divididos em muitas mishmarot, grupos, uns 48 grupos de kohanim. E existia um rodízio. Uma semana por ano vinha um certo grupo de Kohanim e trabalhava no Beit HaMikdash. Ou seja, todos os Kohanim eram divididos em grupos e cada grupo trabalhava aproximadamente uma semana por ano. Tana Rabanan fala a Braita, La Hashem la Kohen, a pessoa que vai roubar de um convertido vai pagar para o Kohen, que não a Hashem, mas não a Kohen, que votou Mishmar. Diz a Braita que Deus diz então que esse pagamento é meu e você vai dar esse dinheiro na mão do Kohen, do grupo que trabalha naquela semana, do Mishmar que trabalha justamente nesta semana. Ou seja, ele não pode dar o dinheiro para um vizinho dele que é Kohen. Não, ele vai ter que dar o dinheiro que ele roubou do convertido que faleceu, vai ter que dar justamente para um Kohen que ele é do Mishmar que trabalha naquela semana no Beit HaMikdash. Até o Merlo Cohen chegou a tomar o general e colocou em certe. Como é que a gente sabe disso? Que o Merlo Milvad era o que podia machucar a perna. Olha, aí o Cohen chegou a tomar a catuma da Ben. Explica a Gmara que aprende isso do fato que a Torá fala que ele vai ter que pagar o dinheiro para o Cohen, além de trazer o sacrifício para o Beit HaMikdash. O sacrifício que ele traz para o Beit HaMikdash, quem recebe a carne desse sacrifício é o Cohen. Daquele Mishmar que está trabalhando no Beit HaMikdash naquela semana. Aprendemos aqui que a Torá está se referindo justamente ao Kohen que está trabalhando naquela semana. Logo, o pagamento monetário também vai para um Kohen que trabalha naquela semana. Tá na banana. Agora a Braita traz um caso interessante. Arecha ya gozel Kohen. Como é que vai ficar a lei se o próprio ladrão, ele mesmo é um Kohen? E ele rouba um convertido. Convertido falece sem deixar herdadores. E agora, será que ele precisa pagar ou não? Para quem ele vai pagar? Para um outro Kohen? Ele não deve falar, já que de qualquer maneira eu tenho que pagar para um Kohen, e eu sou Kohen, o dinheiro está na minha mão, então eu não preciso pagar. Que ele não diga isso. Vediro, e ele poderia errar e dizer que a lei sim fica assim. O que ele poderia dizer? Erroneamente. E Becher Acherim, o Zohé, se um Kohen recebe o pagamento do roubo de outras pessoas, Becher Atzmolo, Kol Shekel, É óbvio que eu, que sou coelho, vou poder pegar o dinheiro que veio do meu próprio roubo. O Reb Natan dizia esse raciocínio de uma maneira um pouco diferente. O Reb Natan explica que o raciocínio que nos levaria a falar que o pagamento do Kohen que roubou o convertido fica na mão dele é outro. Qual seria o raciocínio? O Madavar She'en Lo Chelek Bo. Se com relação a um Kohen que traz um sacrifício, o Kohen, uma vez que o animal foi santificado, ele não pertence mais ao Kohen, ele é santificado. Quando o Kohen traz o sacrifício para o Beit HaMikdash, ele recebe parte nesse sacrifício. Ou seja, um Kohen, quando um judeu comum traz o sacrifício, parte do sacrifício do animal vai para o Kohen. Se o próprio Kohen traz sacrifício, mesmo que o sacrifício não pertencia a ele antes dele trazer, depois que ele traz essa carne, essa parte do Korban, vai para o próprio Kohen que trouxe o sacrifício. E não para os outros Kohanim que estão trabalhando. Então, com relação ao objeto roubado, que já pertencia ao Kohen antes dele trazer, é óbvio que ele pode devolver para si mesmo, ou seja, não pagar, e os outros Kohanim não vão poder tirar dele. Ou seja, fala Gmará, segundo esse raciocínio, que se um dos Kohanim que está trabalhando naquela semana, que roubou, ele não precisa devolver para outros Kohanim. Ele pode dizer, como se eu trouxesse um sacrifício, isso vai para mim mesmo e não para os outros Kohanim, assim também eu posso devolver o dinheiro para mim mesmo e não preciso dividir isso com os outros Kohanim que trabalham nessa semana. Fala Gmará, não. Não é assim que fica a lei, não. Porque o raciocínio está errado. E mamarta bedavar she'en lo chelek bo. Shekeshem she'en lo chelek bo. Kach en acherim chelek bo. Com relação ao animal que é trazido, antes do animal, do Kohen trazer, quando o Kohen está trazendo o animal ainda, esse animal não pertence ao Kohen. E por isso a gente vê que depois do animal ser sacrificado, os outros Kohanim não recebem uma parte no animal. Tomar, porém, begezer, shekeshem, sheyesh no chelek bo, kachesh lacherim, chelek bo. Com relação ao objeto roubado, assim como já pertencia ao Kohen antes dele trazer, porque ele é um ladrão, ele precisa devolver, assim também os outros Kohanim vão receber uma parte. Ela, a lei, é que se um Kohen, que trabalha naquela semana, que roubou o convertido, ele vai dividir, vai ter que devolver e dividir o valor do roubo com todos os Kohanim, do Kohanim Mishmar que trabalham naquela semana. Insiste a Gemara e pergunta: nós temos a lei que diz que se um Kohen traz um sacrifício, ele recebe a porção do Kohen do sacrifício dele mesmo. Ou seja, qualquer Kohen, quando vem trazer um sacrifício, ele não vai precisar dar a porção para um outro Kohen, se ele pode pegar para ele mesmo. Assim também, esse Kohen que roubou vai trazer um sacrifício para perdoar, e a porção vai para ele mesmo. E nós vimos acima que o dinheiro vai para aquele mesmo Kohen que vai a porção do sacrifício. Responde a Gemara realmente. Acaba a esquina, bem Kohen também. A gente está tratando de um Kohen que ele está impuro, que ele não pode receber porção do sacrifício. Logo, o pagamento não vai para ele. Questiona a Gemara e o Kohen também. Levar Shesh no Chelek Bo, Mi Itlei. Lógico que a gente não está tratando sobre um Kohen que está impuro, como a gente viu. Que todo raciocínio é... Todo raciocínio que traz o pagamento, que diz que o Kohen não precisa pagar, é justamente que já que ele tem parte do Korban, os outros não tiram dele, quer dizer, não está tratando de um Kohen impuro. Ela responde a Gemara, na verdade, esta lei que diz que o Kohen que roubou tem que pagar para os outros Kohanim e não pode ficar com o dinheiro na mão dele, até ele Kohen, ele Kohen, misdeachuzá. Ele, na verdade, a gente aprende essa lei de um pasuk. Com relação a esse pagamento aparece a palavra Kohen, e a palavra Kohen também aparece com relação à lei de Zdeachuzá, que é uma pessoa que herda um certo campo de seu pai e santifica o campo, Depois, quando chega o Yovel, quando chega o 50º ano, esse campo passa a pertencer para os Kohanim. Ele aprende isso de um passo, porque a palavra Lekohen aparece com relação a esse pagamento e aparece também com relação à lei de Sde Ahuzá. A lei de Sde Ahuzá é o seguinte: se a pessoa herda o pai, e santifica, herda um campo do pai e santifica esse campo, o Gizbar, que cuida dos pertences do Beit HaMikdash, ele vende esse campo para uma pessoa. Quando chega o 50º ano, o Yovel, então a venda que o Gizbar fez para um fulano está anulada, como todas as vendas dos campos se anulam no 50º ano, e aí ela volta, mas volta para quem? Volta para os Kohanim. Esse campo que foi santificado e foi vendido para uma pessoa, quando chega o Yovel, o 50º ano, esse campo passa a pertencer aos Kohanim. E com relação a eu, se der acusar essa lei, Tânia, fala para ele o seguinte: acusador, matando no mar. מנין השדה היוצאת לכהנים ביובל וגלה אחד מן הכהנים מנין שלא יאמר הועיל ויצא לכהנים ביובל ועדי היא תחת הדיתה שלי ופודרי השע כסיו גזבר כסמוסבו פלא פוסט בית המקדש וינדאו פראום פולנו ככהן שכן אם עזמה כהן אני פועד זה עושה גינש אבל כמישהו O campo vai sair da minha mão e ir para os Kohanim. Já que eu mesmo sou Kohen, eu posso ficar com o campo na minha mão. Assim eu poderia achar. Vedino, eu poderia até provar isso pelo raciocínio. O raciocínio fala o seguinte: se eu que sou Kohen recebo às vezes campos de outras pessoas, o meu campo que eu mesmo comprei, quando chega o 50º ano, vai poder ficar na minha mão. Estamos no mar, por isso vem uma pessoa que diz que não. Que se der a Kohen, na Kohen, te erro אחוזה שלו, ואין צדה, ואין זו שלו. הקיצד הזה, תחת אדום, מתחלק לכל אחד הכהנים. פעלו פסוק נאו, כי הוא קמפו כדי קומפרו דו גזבר, וי, סעיד אמון כהן, אי פרוזות וסכהנים. איסי קום נעשם אסדה אחוזה, אשן שינקונד רסלי, אילה אפרס הפלאבר לכהן, אסים תמיין קום נעשם או כהן, כי הוא בו, אום קומרצ'ידו, אין צ'פרנג'י דה אסה פלאבר לכהן, כי הכי תמיין, ele não vai poder deixar o dinheiro com ele mesmo, ele vai ter que dividir o dinheiro com todos os outros Kohanim que trabalham naquela semana. Kol Tuv, até o próximo ano.